Olá, biscoiteiros! Tudo bom com vocês? Estamos cada vez mais perto do Oscar e como esse é um podcast que fala da temporada de premiações, a gente resolveu fazer um verdadeiro intensivão, né, pro Oscar nessas semanas que antecedem o dia 25 de abril, quando acontece o evento, pelo visto, cheio de gente vacinada, né, que inveja. E como é que vai funcionar esse nosso intensivão? Vai ter podcast todo dia, sempre destrinchando uma ou mais categorias para que você possa arrasar no bolão, mas se a gente errar nas nossas apostas, é só fingir que nada aconteceu. E, bom, nada melhor que começar com a categoria mais importante. No Oscar ela fica pro fim, mas a gente inverteu tudo, porque a verdade é que quando saem as indicações, o pessoal quer mesmo é zerar os candidatos a melhor filme. Eu tô falando demais e não me apresentei, eu sou a Camila Henriquez e, claro, tô na companhia das minhas colegas biscoiteiras Larissa Padrão e Carissa Vieira. Digam oi, meninas!
Oi, meninas!
Olá.
E para comentar os indicados e falar quais as preferências e as apostas para essa categoria, a gente chamou o crítico de cinema Chico Firmo. Chico, tudo bom? Se apresente!
Oi, pessoal! Obrigado pelo convite, adoro esse assunto. Então, eu sou jornalista, crítico de cinema e o podcast Cinema na Varanda. Toda quarta-feira tem episódio novo e estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo.
Bom, quais são os indicados esse ano? Foram 8 selecionados, né, pela academia. É, a gente tem, em ordem alfabética, Os Sete de Chicago, do Aaron Sorkin, Bela Vingança, da Emerald Fennell, Judas e o Messias Negro, do Chaka King, Mank, do David Fincher, Meu Pai, do Florian Zeller, Minari, do Lee Isaac Chung, Nomadland, da Chloe Zhao e O Som do Silêncio, do Darius Marder. Vamos começar basicamente destrinchando. A gente vai começar falando do Sete de Chicago, né, que despontou como favorito, ganhou o SAG, né, de elenco, ganhou o Globo de Ouro de roteiro, mas foi marcado na manhã das indicações do Oscar pela esnobada do Aaron Sorkin em direção, e depois ele perdeu também o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, né, para Emerald Fennell. E ele poderia, inclusive, ter emplacado mais atores indicados, como Mark Rylance ou Frank Langella, né, que são atores assim, que já são conhecidos da academia, né, apesar de ambos só terem uma indicação, né, mas o Mark Rylance venceu, inclusive. Eu queria saber, assim, a Carissa e a Larissa, e eu, a gente já sabe qual era a sua opinião sobre o filme, né? A gente não acha nem de longe o melhor do ano. Mas, Chico, o que você achou do Sete de Chicago?
Então, eu não gostei. Eu acho que é um filme que ele nasce muito formal, muito acadêmico. Acho que ele tem um esqueminha de filme de tribunal muito padrão. E para um filme que tem um elenco tão grande, eu não consegui ver nenhuma interpretação que me chamou muito a atenção. A que eu mais gostei foi a do Frank Langella, mas mesmo assim, não, eu acho que dentro das possibilidades do ano, não era uma grande indicação também, não seria uma grande indicação. E o próprio Sacha Baron Cohen, que está indicado para melhor ator coadjuvante, eu acho que ele está mais indicado, porque ele é o Borá fazendo um filme sério, onde ele, na verdade, é o alívio cômico, mas, enfim, do que realmente ele entregou alguma coisa muito, muito especial. Eu acho que não tem muito isso, não. E é um filme que, como você falou, ele começou sendo, teoricamente, um dos favoritos, ou favorito, para ganhar, e ele foi perdendo força, porque o ano virou meio que para o lado dos filmes mais independentes e tal, e ele começou a perder força, inclusive na categoria onde ele seria, talvez, o favorito, né, pela lógica, que era o roteiro original, como você falou também.
Sim. Carissa, você acha assim, que o fator Netflix prejudicou o filme?
Olha, é engraçado, porque se fosse em outros anos, eu diria que talvez tivesse influenciado. Mas nesse ano, eu não acho que foi o que pesou mais, sabe? Eu acho que tiveram outras coisas que pesaram mais, inclusive toda essa coisa da... É bem engraçado, porque esse ano a gente já falou várias vezes, né? O cinema independente... apesar desse nome eu não nem gostar tanto de usar, mas enfim. Esse cinema independente, ele se sobressaiu muito mais, né? Então, se a gente for parar para prestar atenção, são os filmes que realmente estão levando mais prêmios e chamando mais atenção. Eu acho que isso tem muito mais a ver do que o fato de ter uma grande major como a Netflix por trás. Eu entendo que, assim, nossa, ele deixa de ser um filme independente justamente por conta disso. Mas, assim, eu não acho que é exatamente a Netflix e o fato de ser um filme que vem de um serviço de streaming, sabe? Eu acho que é todo o cenário que aconteceu, que teve em 2020, / 2021, né? Mas é basicamente em 2020, que favoreceu outros filmes. E que, vamos ser honestos, né? Apesar do peso do nome do Aaron Sorkin, assim, os outros filmes realmente tiveram são melhores, vamos ser honestos, os outros filmes realmente são melhores. Aquela.
Né? Mas isso não necessariamente significa que ganha Oscar, né? Inclusive nunca é. Mas eu acho...
É uma questão de lobby, né? Que a gente já falou várias vezes, né?
É, eu acho, inclusive, não sei porque, infelizmente, não estou vacinada em Los Angeles, estou passando raiva no Brasil, então não estou acompanhando assim tão a fundo para ter certeza, mas eu tive a impressão que a Netflix passou, inclusive, a fazer mais campanha para ele que para o Mank, né, que tem mais indicações, até porque ele realmente tem mais chance que o Mank, né, tipo, ele tem um baita elenco que a gente sabe que é importante porque, sei lá, 10% dos membros, mais, acho que 15% dos membros da academia são atores, né, então faz diferença ter um elenco famoso, né. E acho que também vale destacar que, assim, normalmente o filme que ganha o PGA, né, que é o Prêmio do Sindicato dos Produtores, ganha o Oscar. Quando isso não acontece, normalmente é o filme que leva o SAG de elenco, né? Como aconteceu, por exemplo, ano passado, que Parasita não ganhou o PGA, mas ganhou o SAG de elenco. Justamente acho que por causa dessa coisa de a maioria dos membros da academia serem atores e tal. E ele, então, eu acho que ele aumentou mais a chance frente aos outros, mas eu acho que ainda assim ele tá muito distante de Nomadland em relação à chance, assim. Mas eu gosto, assim, não é um filme tipo, mesma coisa que o Chico falou, eu acho ele muito formal, eu não gosto da direção do Aaron Sorkin, não gosto também do filme anterior que ele dirigiu, né, a estreia na direção dele com a Jessica Chastain, não gosto. Eu gosto dos roteiros dele, mas até esse roteiro parece que ele, tipo, pegou um antigo dele e mudou o cenário, assim, é tão, tão Aaron Sorkin, não sei se a gente já cansou também de acostumar com o tipo de roteiro da Aaron Sorkin, mas eu achei muito previsível, assim, muito a cara dele, sem muita inventividade. Eu gosto do elenco porque eu sou pessimista, então toda coisa, todo filme que tem o Ed Redmayne, eu falo, nossa, pelo amor de Deus, o Ed Redmayne. Essa é a primeira vez que o Ed Redmayne não me incomoda no filme, então acho que isso me fez gostar mais do filme, inclusive, e do Sacha Baron Cohen eu gosto também, mas eu acho que é porque também eu prefiro ele como Sacha do que como personagens, assim, sabe? Eu tenho um pouco de problema com os personagens dele, mas eu gostei, assim. E eu gostei da estratégia que eles fizeram de todos são coadjuvantes, né? Não puxar um protagonista.
Sacha indicado e Jim Carrey penou tanto e nunca foi reconhecido, sabe? É tão doido isso. O Steve Carell já foi indicado algumas vezes ao Oscar, né? Muito, muito doido isso, né?
O Jim Carrey é uma tristeza. Eu acho que ele deu muitas provas de que ele... não sei se exatamente eu classificaria como um grande ator, mas assim, nos filmes em que ele teve muita chance de concorrer, ele merecia entrar, né? O Show de Truman, o Moody End, o Brilho Eterno, acho que ele merecia.
Mas uma coisa que me incomoda no filme, pensando no elenco, no set de Chicago, é exatamente isso. Você tem um elenco de grandes atores. Você tem o Mark Rylance, que é um ator bom. Você tem um elenco que pode te dar até mais do que eles oferecem. Mas o filme é tão quadradinho, sabe? E segue tanto aquele padrão que, assim, todo mundo tá só ok. Porque ninguém... E eu entendo a lógica de que, assim, se você tem ali um filme de elenco, né? Não é para ninguém realmente estar sobressaindo tanto. Mas é isso, é um filme que deixa praticamente todo mundo meio engessado. Apesar de eu realmente achar que, assim, o Ed Redmayne consertou o pescoço. Então tá ótimo, gente. Eu nunca vi ele tão bem na vida, sabe? Tá de parabéns. O que não quer dizer muito, porque ele nunca tá... Ai, desculpa os fãs, né? Mas a gente aqui não é muito fã do Ed Redmayne.
Não. Nem peço desculpa, não. O problema é seu, que gosta de Redmayne.
Tristeza.
Mas só falando uma coisa que a Larissa comentou antes, assim, eu acho que ele tem chance de ganhar por causa dessa lógica da votação para melhor filme. né? Ao contrário das outras categorias, o melhor filme tem aquela, o voto preferencial, né? É que eu acho que, se eu não me engano, esse é o último ano desse sistema, depois eles vão eliminar isso. E com isso, tem aquela lógica de que os filmes que não são tão extremos assim, que eles não têm tantos defensores e detratores ao mesmo tempo, são filmes mais, que chegam mais no meio, terminam se beneficiando. E aí, por esse prisma, o Nomadland, por exemplo, pode ser um filme que muita gente gosta, mas muita gente não gosta tanto, porque ele tem esse esquemão independente e tal. Então, nisso, o Sete Chicago pode se beneficiar e virar, bate na madeira, um Green Book da vida.
Ah, assim, eu sou a pessoa que não odeia Green Book nesse grupo, então eu até fico quieta em relação a isso. Eu não odeio, não significa que eu acho que o Câmara é melhor do ano, óbvio que não era. Mas eu acho o Sete de Chicago vencer e ia fazer as pessoas passarem menos raiva que Green Book ganhando.
Menos ofensivo.
Desculpa, acho até super. Ele me ofende bem menos, acho ele bem superior nesse sentido. Desculpa aí, tá? Green Book me ofende pessoalmente.
Não, Green Book é ofensivo, mas. É assim.
Eu não acho tão ruim assim, mas eu entendo, então eu fico quieta.
Mas assim, Sete de Chicago pode ganhar, né? No Globo de Ouro eu achava que poderia aparecer lá vencendo direção. Fiquei muito nervosa, mas ainda bem que não rolou. Eu também concordo que a direção do Aaron Sorkin não é tão brilhante quanto o roteiro dele. Nem o roteiro dele tá grande coisa aqui. Eu acho que ele tá apelando para um sentimentalismo naquele final, assim, que não combina com ele. Ele já fez filme de tribunal bem melhor, inclusive. Então...
Ele já fez série de tribunal, melhor.
Eu acho que, inclusive, a concorrência esse ano dos temas parecidos, assim. Tipo, desse ano, todos os filmes estão com esses temas mais engajados, mais sociais. E entre isso, tipo, desculpa, Judas, eu acho muito melhor do que o Sete de Chicago. E até de tribunal, né? O Mangrove do Small Axe também, né? Eu acho muito melhor também que o Sete de Chicago.
O Mangrove dá um banho nesse filme, assim. Não tem nem comparação, assim. Inclusive nas atuações, né? Se o Mangrove fosse um filme pro cinema, né? Ele foi feito pra TV. Apesar de ter participado da seleção oficial do Festival de Cannes do ano passado, que não teve, mas teve seleção. O Mangrove, se ele tivesse sido lançado no cinema e fosse elegível pro Oscar, eu acho que ele ia fazer muito sucesso, porque ele é muito bom e ele tem a Letitia Wright, pra mim, já tava vencedora de atriz coadjuvante. Acho muito melhor, muito mais eficaz em todos os aspectos. E a direção do Aaron Sorkin pra mim é inexistente. Eu não acho que ele faz nada nesse filme, nada. Não lembro quem foi de vocês que falou, acho que foi a Larissa do... Não lembro mais quem foi. Do filme anterior dele, eu achei horrível aquele filme. Achei horrível. E ele tem uma das coisas que eu mais gosto.
Gente, eu gosto.
Eu adoro a Jessica. Mas não deu.
Mas enfim, eu não gosto de Moneyball também. Então tem vezes assim, era só que eu acho que ou ele me conquista muito ou eu fico tipo, ah, filme chato.
É muita palavra, mas eu adoro o Steve Jobs e a rede social, principalmente a rede social. Então.
Eu acho que o trabalho que ele faz como showrunner é muito superior ao trabalho que ele faz como roteirista e diretor dentro do cinema. Eu acho que talvez seja uma questão de linguagem, que eu acho que casa melhor até para o tipo de roteiro que ele escreve. Apesar de eu achar que realmente ele faz um bom roteiro na rede social, mas assim, pessoalmente eu acho que ele é melhor na TV, com o seu...
Coloca isso no papel que eu quero assinar.
Vote no M. Bom, vamos ao próximo indicado, que é Bela Vingança, o filme Ame-o ou Deixe-o da temporada, né? Assim, muitas reações apaixonadas, tanto pro bem ou para o mal, dependendo do seu referencial, né? É um filme que apresentou muita regularidade nos prêmios de sindicatos, né? Ele apareceu. Ele sempre apareceu e, inclusive, ganhou roteiro no WGA e recebeu essa indicação que, para mim, no início, no Globo de Ouro, já foi surpreendente, né? Porque a Emerald Fennell não é um nome conhecido, né? Primeiro filme dela e já chegou lá, né? E pode levar também melhor atriz, apesar de que eu acho que a Carey Mulligan está perdendo força e pode ficar... Eu tô apostando na Andor Day, né? Mas isso é assunto para outro episódio. Vocês acham assim que o filme vai levar o prêmio de roteiro original, que geralmente é reservado a entre aspas, a consolação, né? Tipo, o Razão e Sensibilidade, o Juno, né? Esses filmes costumam levar prêmio de roteiro e aí ficam por isso mesmo, né? Nas categorias principais, né? Como é que vocês veem isso, Carissa? Sei que você amou muito filme, que nem eu.
Olha, chance tem, mas eu não sou aquela que vai dizer assim, nossa, eu estou super confiante de que o filme vai levar o prêmio de roteiro. Eu acho que, na verdade, apesar da Carey Mulligan, que no início estava com essa força toda e tal, eu tenho achado que o filme pode sair sem nenhum prêmio. Mas se sair com algum, eu acho que o que tem mais chance nesse momento, depois do SEG e, enfim, dos últimos prêmios que tiveram, eu acho que é roteiro. Mas eu ainda acho que não vai levar. Queria, mas realmente tô achando que vai ser um filme que vai sair sem nada. Justamente por ser esse filme Ame ou Odeie.
Sim, eu acho que melhor filme é bem difícil levar justamente por isso, né? Porque tem que ter um consenso mais, tem que ser uma coisa assim, mais A Forma da Água, digamos assim, né? Que não, A Forma da Água acho que é o filme perfeito para explicar por que esse método de votação não premia o filme mais amado nem o mais... Enfim, né? Muito menos o mais odiado, né? Mas, enfim, Lari, o que você acha assim, da trajetória do Bela Vingança na temporada de premiações?
Melhor filme, eu acho que sem chance, porque ele realmente vai estar em último nos eleitores do tipo o que não viu nunca, raramente, às vezes sempre, porque é um filme sobre aborto. Então, acho que melhor filme, ele realmente não tem chance. Eu concordo que a maior chance de... Não sei se é de roteiro ou se é a Carey Mulligan. Porque roteiro, por mais que tenha perdido, o Aaron Sorkin que tenha perdido, né, no Guild, mas eu acho que o Aaron Sorkin é muito forte na academia. Se bem que não, né, ele só venceu por A Rede Social, os outros ele nunca venceu. Então, não sei, assim, eu gosto do filme, eu gosto mais da direção do que do roteiro, pra falar a verdade. Eu acho que o roteiro tem uma outra coisa que me incomoda, assim, mas eu gosto, não acho que a categoria de roteiro também original... tá tão forte assim esse ano. Talvez eu goste mais do... Não sei se eu gosto mais do roteiro de Judas. Gente, eu sou muito indecisa, desculpa. Eu fico falando não sei, mas é isso mesmo. Eu sou assim que tô do Oscar. Mas eu gosto muito do filme, tô no time que gosta muito. Acho que a gente já falou bastante sobre ele, né? Eu gosto do quanto ela ressignifica esse universo pop, clichê, estereótipos, o quanto ela brinca com isso. Não gosto do final... Acho que ela errou o tom do final, mas não me incomoda o suficiente para estragar o filme para mim. Acho que é um filme muito forte e eu acho que é muito importante ele estar indicado ao Oscar, independente se ele vai ganhar ou não, mas as pessoas verem esse filme, um filme tão fora dos padrões da academia, eu acho, estar assim indicado ao Oscar, eu acho bem, bem importante.
Mesmo que elas odeiem ele, porque mesmo odiando, as pessoas estão falando e... É uma ressignificação do Rape Revenge, né? Então é válido que, enfim, gostando ou não gostando, que esse tema seja discutido e que essa cultura do estupro seja discutida.
É uma curiosidade, assim, 94 anos de Oscar, né? 93 anos de Oscar, é o primeiro filme com uma atriz trans no elenco principal a ser indicado ao melhor filme. A gente tem o Juno com o Elliot Page, né? Mas na época ele usava o nome morto dele, né? Então é uma outra questão, né? Um asterisco ali, aquele caso. Mas a gente tem a Laverne Cox no elenco principal e depois de 9 décadas aconteceu de um filme com uma personagem, uma mulher trans, né? No elenco principal do filme ser indicado a melhor filme, né? Então fica esse parêntese, né? Uma comemoração meio que agridoce, né? Porque demorou tanto, né? Mas enfim. Chico, em que time você tá do Bela Vingança? Ame ou odeio?
Não, mas tem o time do meio também. Eu não amo, mas eu definitivamente não odeio o filme. Eu acho que o filme é muito, muito importante, na verdade. Eu acho que ele dialoga muito com todas as questões levantadas nos últimos anos, que estão em voga nos últimos anos. Concordo com a Larissa lá quando ela falou do final, eu acho que o final meio que joga contra a proposta do filme, mas ok, também não me incomoda a ponto de não gostar do filme, eu acho que ele é bem importante sim. Acho que a Carey Mulligan está excelente no filme, acho um dos grandes papéis dela. Achava, até o SEG, que ela ia ganhar o Oscar, apesar de da temporada não estar tão regular assim, né, das premiações para melhor atriz não estarem tão regulares. Ela ganhou muitos prêmios, então chances ela tem realmente. Mas agora, com a Viola Davis ganhando o SEG, eu acho que as coisas mudam um pouco. Pode ser que ela não saia tão forte assim. Mas roteiro original, eu acho que ganha. Eu acho que ganha porque foi nessa categoria foi o filme que mais ganhou prêmios esse ano. Como, obviamente, teve essa premiação do SEG de elenco para o set de Chicago, existe sempre aquele fantasma de aparecer uma vitória lá do Aaron Sorkin também. Mas eu ainda acho que o filme que conversa mais com os temas principais tocados nesse ano, nesses últimos anos, é o Bela Vingança. E ele, eu acho que todos os democratas da academia vão votar nele em detrimento do Sete de Chicago. Vamos ver, né?
Sim. O Globo de Ouro foi o Sorkin que ganhou, não foi? Foi até bonitinho que ele falou, né? Que ele tá indicado por duas mulheres, né? É uma coisa que encoraja as filhas dele, né? Escrever roteiro também. Sim.
Mas ele perdeu o WGA, né? Pra Emerald. Eu fiquei surpresa, realmente, porque eu acho que às vezes os guilds podem ser mais conservadores, digamos assim, né? Por exemplo, o SEG pra TV, eu acho muito. Ele vai muito assim. Ele não surpreende tanto, né? Ele vai no... Ou em alguém... Ou, assim, em lendas, assim, ele dá prêmio pra Betty White, assim, depois de, enfim, por comédia que ninguém viu. Não tô falando de Golden Girls, falando de coisa recente. Ou ele dá, assim, prêmio pra... Esse ano, né, os de TV foram todos repetidos do Globo de Ouro, né? Com exceção, acho que, do Jason Bateman, né? Então, os guilds, eles podem ser conservadores, assim, nesse sentido, e pegar já o favorito que eles já gostam, né? Então, eu fiquei até surpresa da Emerald ter levado. Mas vale lembrar que não tinha todos os indicados a melhor roteiro do Oscar, né? Eles não aparecem. Isso é uma coisa comum, né? É uma questão, assim, de sindicato mesmo, né? Do WGA, não indica todos, né?
Eles não consideram quem não é associado ao sindicato. Sim. Então, por exemplo, o Minari, que também eu acho que é uma possibilidade de surpresa nessa categoria, porque é um filme muito querido e que na temporada ele ganhou só filme estrangeiro, sendo que não é estrangeiro, e no Oscar ele não pode ganhar. Então, acho que ele pode surpreender e aparecer aí. Se bem que a atriz, a Yoo Jung-hyun, está sendo favorita. Mas ele não era indicável, né? Não era indicável, não foi indicado e não podia concorrer no sindicato. Então tem isso, o sindicato dos roteiristas, ele é um precursor forte, mas não é também ao mesmo tempo, então é meio falho. Agora, Bela Vingança para melhor filme, eu acho que não tem chance nenhuma.
É uma pena, eu ficaria muito feliz, mas assim como eu ficaria muito feliz do próximo que eu vou falar, que é o Judas e o Messias Negro, que rendeu a primeira equipe totalmente negra indicada em melhor filme. Foi a primeira indicação do Ryan Coogler, que é produtor do filme. Ele foi o filme, ele é basicamente o caçula dessa temporada de premiações, porque ele e o filme da Billie Holiday foram os últimos a serem lançados. Isso geralmente conta contra, né, o filme, né, porque não dá tempo muito assim do pessoal de criar o buzz, né? Geralmente o pessoal gosta de lançar o filme em Toronto, em Veneza, em Nova York, para ir fazer a temporada de premiação, mas esse ano a gente sabe que foi uma loucura. Teoricamente estava todo mundo em casa, né? E então, mas se ele tivesse sido lançado mais cedo, Chico, você acha assim que o Chaka King poderia ter sido indicado em direção? Porque ele foi o filme que surpreendeu na manhã do Oscar, né?
Na verdade, eu acho que essa temporada foi tão diferente que cada caso termina sendo um caso, realmente, nesse ano. Então, assim, teve filme que foi lançado antes e isso ajudou o filme a se consolidar, como, por exemplo, Sete Chicago. Teve filme que foi lançado no meio, teve filme que foi deixado para o final, e aí alguns emplacaram, outros não, né? O Cherry, por exemplo, com o Tom Holland, ninguém nem tomou conhecimento, também é muito ruim, então nem precisa tomar conhecimento mesmo. Mas no caso do Judas, isso foi bem interessante, essa estratégia, porque ele, inclusive, teve a pré-estreia oficial no Festival de Sundance, que já é nesse ano. Então, ele termina ganhando uma super janela de cara, assim. E deu tão certo, porque o filme, apesar dele ter essa coisa meio revolucionária, de ser realmente feito por uma equipe totalmente negra, né, produzido por uma equipe totalmente negra, e de ser um filme todo engajado e tal, com importância histórica e tudo, ele é um filme também meio acadêmico, assim, no bom sentido, não é acadêmico no mau sentido, é um filme mais padrão, e isso eu acho que dá alguns votos para ele também. E ao mesmo tempo, o Daniel Kaluuya chegou lá, apareceu, tá ótimo o filme, inclusive, virou favorito a melhor ator, e isso ajuda o filme, quando eles ganham favoritismo em alguma das categorias principais, o filme se consolida de alguma maneira, e isso acho que ajudou o filme. Então, para esse filme deu certo, essa coisa de ser lançado por último.
Sim, vale lembrar assim, que produtores negros que venceram o melhor filme, a gente só tem um, que foi o Steve McQueen, com 12 anos de escravidão. Isso em 2013, na cerimônia de 2014, né? A primeira indicação de um produtor negro ocorreu apenas em 85, com Quincy Jones, por A Cor Púrpura, né, que foi o grande perdedor daquele ano. Ele foi indicado em muitas categorias e perdeu todas.
11.
Inclusive, e poderia ter sido indicado em 12, né, porque o Spielberg foi esquecido naquele ano. A primeira mulher negra indicada foi a Oprah em 2014, com Selma. Então, assim, há uma subrepresentação nesse quesito, né, apenas um produtor negro, né, vencer é algo assim que representa, infelizmente, a indústria, né? Mas há promessas de mudanças. Carissa, como é que você vê esse filme? Você acha que tem chances para além do Daniel Kaluuya?
Olha, eu confesso que foi minha grande surpresa quando eu vi o filme indicado a melhor filme. Eu tava para mim, a indicação do Kaluuya era certa, mas eu não esperava. E, enfim. Eu realmente acho que outro filme vai levar melhor filme, sabe? Mas eu ficaria muito feliz se levasse. Apesar de eu achar que... É engraçado, não é meu filme favorito do ano. É um dos meus filmes favoritos, mas meu filme favorito é outro. E justamente porque por causa dessa coisa acadêmica. Para mim, aquele final quadradinho, sabe? De toda a história... Enfim, não vou dar spoiler do que acontece, apesar de que basta dar um Google, que assim o final do filme fica bem claro. Mas, sim, assim, me incomoda muito que todo filme que, sabe, seja baseado em alguma coisa que aconteceu, ele tenha que acabar com aquelas letrinhas, sabe, contando o que aconteceu depois e a vida de todo mundo, quando você pode fazer esse recorte de outras formas, sabe? Mas, enfim, sim. E aí eu acho que o filme, ele segue mesmo esse padrão, assim, principalmente na segunda, no terceiro ato, assim, ele é muito... aquilo que a gente já espera que aconteça. E isso me incomoda um pouco, apesar de eu achar que facilita também para o público em geral. Ele acaba chegando mais fácil para todo mundo, justamente por ele ser tão formulaico. Eu não sei se essa palavra existe, mas enfim.
Existe.
Existe, né? Ele seguir essa fórmula. Mas eu acho que é um filme que, apesar de ser um filme muito revolucionário, ele não incomoda tanto quanto outros filmes que estão indicados. Então, ele não causa essa raiva, ele não... Então, pelo nível da votação, né, pelo tipo da votação, eu não acho que ele seria um daqueles filmes que acabaria lá embaixo porque as pessoas estão com muita raiva. Apesar de saber que, assim, Panteras Negras, a gente ainda tem uma academia muito branca e que tem um pessoal racista ali dentro e que acha que, enfim, o máximo que dá pra aguentar é um Green Book da vida, sabe? Mas seria muito histórico, né? E eu gostaria muito de ver uma equipe negra, sabe, saindo com o Oscar e tal. Ai, mas não boto fé, né, gente? Tô trabalhando na base do pessimismo, o otimismo é que o Kaluuya vai levar o ator coadjuvante.
É só uma curiosidade, o Chaka King, ele é latino também, né? Ele é filho de panamenhos, né? Então ele é segunda geração, né? Ele pode se tornar o terceiro latino a vencer melhor filme. Os dois primeiros a gente sabe quem foi, né? O Inharitu e o Del Toro. O Cuarón nunca venceu melhor filme. É, mas ele tem alguns Oscars, né? Não é como se ele estivesse chorando no quarto dele, né? Mas, enfim, a gente tem uma representação latina ainda muito pequena, né? E nesse Oscar também, tirando o Chaka King e alguns outros indicados, é algo bem, bem pequeno, então fica como curiosidade.
Eu gosto da direção. Eu concordo que no terceiro ato ela vai pro óbvio, mas eu acho que o primeiro é bem... O primeiro me empolgou demais, assim. Eu acho que é um filme que em 5 minutos já fica super ligado nele. Eu adoro a cena de perseguição, de perseguição no início, quando ele rouba o carro, do interrogatório. Enfim, eu gostei do início, assim, do primeiro ato. Eu substituiria o Fincher esse ano fácil pelos dois Kings, assim. Qualquer um dos dois Kings, ou ele ou a Regina.
Total.
Eu gosto muito do filme. Ele é, tipo... Eu acho que ele é um dos meus top 5, assim, dos indicados ao ano. Gosto demais dele. Mas eu acho que a grande surpresa já foi, assim... A grande surpresa, não. O grande reconhecimento já foi ele ter sido indicado, né? A gente sabe que essas indicações já são, tipo... Olha aqui, a gente te indicou, a gente não é racista, a gente não é preconceituoso. Mas não vai ganhar, né? Mas eu acho que ficou um pouco mais... Aumentou a chance quando ele entrou no PGA também, né? Ele também foi indicado ao PGA. Então, aumentou a chance dele. Mas, realmente, assim, sem chance.
Eu ia falar que talvez ajude, né, o fato de que, teoricamente, todo mundo vai ver o filme do Kaluuya, né? Porque, como ele é o favorito, teoricamente, vão ver esse filme, né? E eu tenho essa teoria. Quando vem o filme, as pessoas ficam impactadas e aí podem querer votar, mas a gente sabe que na academia, né, as pessoas não veem os filmes, né? Enfim.
E votam no Kaluuya mesmo sem ver o filme.
Mas tudo bem, pode votar nele. Esse aí eu deixo votar.
Esse pano eu passo fácil.
Esse pano eu faço, mas ele merece muito, né? A gente depois vai falar tanto dele quanto do Lakeith, né? Uma questão assim, polêmica, né? Quem é o principal, quem é o coadjuvante? Eu acho que, na verdade, o meu único problema do filme é a maquiagem do o Martin Sheen. A gente sempre confunde. É o Martin Sheen, né?
Martin Sheen, isso.
O Martin Sheen do Apocalipse Now, é o Martin Sheen, né? A maquiagem dele, eu fiquei assim, questões ali, me tirou muito do filme, mas eu gosto muito,
ele
acho que ele...
Ele aparece pouco,
mas pelo visto ele é o protagonista, né, já que nem o Lakeith nem o Daniel são protagonistas, mas... Eu tenho esse problema com o didatismo, realmente, foi algo também que no filme do Spike Lee, que eu amei, que para mim era realmente o vencedor de melhor filme, né? Eu também tive aquela questão, assim, toda vez que eles falam de alguém, aparece a foto no filme, enfim, né? Mas a gente entende que muitas vezes precisa disso, e filmes baseados em fatos, as pessoas têm a curiosidade, né? As pessoas acham que elas estão vendo ali a verdade total, né? Que estão vendo um documentário 100% real, então, enfim, a questão, né? Há uma grande expectativa das pessoas em relação a filmes baseados em fatos, né? Tenho minhas ressalvas com isso, porém entendo. E falando em filmes baseados em fatos e situações questionáveis, a gente tem Mank, do David Fincher, né? O filme que foi esnobado em roteiro, pelo roteiro escrito pelo pai do David Fincher e pelo Eric Roth. Apesar de não ter o crédito dele, o que é engraçado, porque é um filme que fala sobre a polêmica dos créditos, né, do cidadão Kane, né, o Orson Welles participou ou não do processo, enfim, e a gente teve a indicação da Amanda Seyfried, né, ela estava perdendo força, não foi indicada ao SEG, foi indicada ao Globo de Ouro, né, e ao Critics' Choice, e aí apareceu, e a gente tem o Gary Oldman, que... poderia facilmente ter sido substituído por, pelo menos, tem uns 5 na fila, assim, que poderiam substituí-lo, na minha opinião. E o grande indicado do ano, mas com chances de sair de mãos abanando, né? Porque nem melhor trilha dá para levar, porque a dupla de compositores está mais forte por Soul. Então, Lari, o que você acha das chances do Mank esse ano?
Eu acho que ele é o irlandês esse ano, assim, na moral. Acho que ele é 10 indicações e zero prêmios, assim. E não acho. Eu, nem, é o que eu tô. Assim, pra mim, o grande diferencial desse Oscar é que não tem filme que eu acho ruim, o que normalmente tem todo ano. Eu não acho que esse Oscar tem um filme ruim, assim. Pelo menos não nas categorias principais, assim. É, eu acho o filme que um bom filme, inclusive. É um filme que eu gostei, que me prendeu. Mas aí, em relação a se formular, é que eu acho que é isso. Tipo, nossa. É tão, não é nem homenagem, é, sabe? Tipo, eu vou meio que tentar refazer Cidadão Kane homenageando, mas assim, isso dava certo lá na década de 40, não significa que vai dar certo em 2021, sabe? Eu achei assim, a ideia era ser muito inventivo e para mim não colou, assim, não é um filme bem protocolar. Um filme que eu gostei, mas que em compensação ano que vem eu já não vou me lembrar dele, com certeza. Ainda mais que é do Fincher, né? Eu acho que isso. A gente sempre tem expectativa alta, né? É um diretor que eu gosto bastante. Então, assim, o Fincher não é para ganhar por esse, não, né? Por nenhuma categoria.
Nossa.
A Amanda Seyfried, para mim, não tinha nem tá indicada, mas, enfim, a gente guarda isso para
É,
outro momento.
eu defendo a Amanda. Bom, Chico.
Olha, eu sou totalmente o contrário. Eu adoro o Mank, eu gosto muito. Eu adoro esse tema da Hollywood antiga. Eu gosto como ele volta para as referências, traz as referências do Cidadão Kane para a própria estética e forma do filme. Gosto muito, realmente. É, foi um filme que me fez quebrar minha quarentena e ir para o cinema, ver, porque eu queria ver no, numa tela grande, assim, funcionou muito para mim. Depois, até quando eu revi na Netflix, o impacto foi um pouco menor, mas se bem que, enfim, segunda vez, né, ia ser menor. É, mas eu gosto bastante, assim. É, mas ele, talvez, ele realmente, ele não, a pegada dele talvez não seja uma pegada muito ampla. Isso eu acho que dificulta um pouco as chances dele. E é um filme talvez mais cifrado, não sei, né, que nem todo mundo compra essa coisa da cinefilia, né, de refazer o Cidadão Kane, mas eu gosto, assim, gosto bastante, realmente, assim. Eu acho que ele vai ganhar o Oscar de direção de arte. É o favorito, na verdade, assim, nas apostas aí, eu acho que ele leva. É, e o fato de ter 10 indicações, na verdade, assim, geralmente tem essa coisa, né? Ah, o filme que teve 10 indicações é o favorito, é o principal, mas na verdade não é. Ele é porque ele cabe nas indicações, né? Ele cabe em todos os lugares. E ele até teve pouca, se você pensar que ele tem um elenco enorme e só teve uma pessoa indicada. E eu adoro a Amanda Seyfried. E nesse filme, eu acho ela muito, muito boa, de verdade, assim. Ela, para mim, já tinha sido indicada por aquele First Reformed, que eu esqueci como
Sim,
foi no Brasil.
o
Fé Corrompida.
tá corrompida.
E eu gosto muito dela. E espero que ela. Quer dizer, não espero não, porque eu quero que a vovó do Minari ganhe, mas enfim. É, então é isso, mas eu acho que não tem chance, não. E o fato do roteiro não ter sido indicado é interessante isso, né? Porque assim, é um filme sobre o roteiro, né? Sobre a criação. Então, o roteiro não ser indicado num filme que teve 10 indicações, isso é complicado, é estranho. E o filme também não foi indicado em montagem, né? Então, acho que são duas categorias que tradicionalmente são indicativos de vitória, não são fundamentais, depois de um tempo a gente viu isso, mas eles são indicativos de vitória em melhor filme e ele terminou falhando nessas categorias. Então, acho
Sim. Sim.
que chances nas categorias principais eles não têm, mas eu gosto.
Carissa.
Então, eu já falei bastante sobre esse filme aqui. É, eu acho que ele é. Eu tenho muito incômodo com ele. Eu não acho que é um filme ruim. Eu acho até que ele, tecnicamente, ele é bem feito. Mas eu não gosto exatamente de como essa técnica é usada no filme para emular o Cidadão Kane. É, e eu acho que o que funciona no Cidadão Kane não funciona em Mank. Eu acho que me ofende como profissional. Aquelas. Eu sou roteirista, para quem não sabe. Me ofende como profissional ver um filme sobre roteiro que ele me bota na tela. O cabeçalho de roteiro, sabe? Tipo, para mim é outro filme formulaico, sabe? É outro filme que vai seguindo uma forma e que, assim, funcionava muito no Cidadão Kane. Eu acho o Cidadão Kane um filme maravilhoso, mas eu não gosto de como ele tenta emular o filme e como eu, pessoalmente, acho que ele não alcança aquilo. Eu acho, inclusive, de uma prepotência. E detalhe, eu sou muito fã do Fincher, mas eu não gosto de como ele tenta fazer a coisa do preto e branco, e aí ele usa um digital, sabe, pra fazer, e aí eu acho que fica, tipo, exagerado, e é isso, assim, tudo que ele tenta emular, eu consigo ver, eu entendo por quê, mas eu não gosto de como é feito, sabe, eu acho que fica sempre aquém, e acaba aquela coisa, assim, de tipo, nossa, que prepotência do Fincher. Não que isso não seja comum, sou fã do Fincher, acho ele prepotente. Mas eu acho que nesse ele não consegue alcançar o que ele já conseguiu em outros pontos da carreira. Dito isso, ele é competente, não dá para negar que assim. Agora, eu concordo, eu acho. Eu gostei muito de não ter sido indicada a montagem. Eu não gosto da montagem do filme mesmo, que também tenta emular o Cidadão Kane. Mas é isso, assim. Meu problema todo é esse, assim. Ele fica tentando fazer uma versão do Cidadão Kane e eu fico extremamente incomodada o tempo todo. E nem entra nas questões da controvérsia da escrita do roteiro, que muita gente... Isso aí não tem nada a ver. Filme não precisa ser realidade, gente.
Sim.
Porque muita gente quer bater no filme usando isso. Bate por outros motivos, porque o filme é uma ficção, ele não precisa... Nem documentário é realidade, então, sim, assim, por favor, sabe? Mas, enfim, eu acho um filme ok, sabe? Tudo no filme eu acho ok, que poderia ser excelente, eu entendo quem gosta porque gosta, mas eu não gosto.
É, o que eu mais gosto no filme...
sem nada.
É...
Queria, na verdade, que ele fosse o irlandês desse ano.
Eu queria não usar o irlandês como exemplo para isso. Assim, era isso que eu queria.
Exatamente.
Não usar o irlandês como exemplo.
Ah, irlandês, que tristeza. Mas enfim, eu também assim, tô no time assim, de que Fincher já fez coisas muito melhores, coisas assim. Se for para falar assim, do exercício sobre criatividade, autoria, né, esse tipo de coisa, a rede social. É infinitamente mais interessante e eu acho que traça um paralelo bem mais interessante com o Cidadão Kane, dadas as devidas proporções, assim, porque é aquela questão, assim, da figura dos nossos tempos, assim, do homem que acha que pode tudo, enfim. Mas o Rosebud dele talvez fosse a personagem da Rooney Mara, agora, assim, viajando. Mas... eu gosto da Amanda Seyfried, eu gosto muito da cena do jantar. Eu acho que que ela não fala nada, né? O filme só usa o rosto dela, né, para exprimir as emoções. Eu gosto muito da atuação dela, mas assim, não ela vai ter outras chances, assim. Deixa ela se desenvolver, fazer outros filmes. Acho que ela vai ter agora outras oportunidades, né? Filme do Fincher, depois de fazer o filme do Paul Schrader, eu acho que ela tá bem, né? Não vai ficar mal na indústria, não. Mas, enfim, Fincher já fez coisa melhor também, concordo.
Olha, metade do elenco de Meninas Malvadas agora já é indicada ao Oscar.
E olha que 20 anos atrás a gente diria que seria Lindsay Lohan, né? Mas, enfim, a gente tem aqui um filme... britânico, né? Todo ano precisa ter um bloco britânico em placa, um filme, e dessa vez foi Meu Pai, filme do Florian Zeller, baseado numa peça dele mesmo, né? E adaptada para o cinema com o auxílio do Christopher Hampton, que escreveu roteiros de filmes como Ligações Perigosas e Desejo de Reparação, né? São dois filmes que eu gosto muito, acho maravilhosos. E o Meu Pai, ele recebeu algo assim que é até surpreendente, porque é um filme contemporâneo, né? E a gente sabe que nessas categorias, a academia, né, os branches, né, costumam priorizar filmes de época, mas ele foi indicado em design de produção, que eu achei muito, muito legal, assim. Até seria bacana se vencesse, porque realmente ali o cenário, ele é algo que faz diferença na história, né? Não é só uma reprodução de algo, não é só... Não que só, né? Só que eu tô dizendo é forma de dizer, porque tem um trabalho, enfim. Mas é algo assim que é uma extensão dos sentimentos dos personagens, é algo que vai mudando, que é fundamental para a história, né? Aquele apartamento. E a gente tem também o Anthony Hopkins numa atuação maravilhosa, né? A gente já tinha indicação dele ano passado pelo filme dos Papas, e É engraçado que o Anthony Hopkins só venceu um Oscar e por um filme que ele aparece menos de 20 minutos, né? Então, muita gente assim sente assim que ele ainda está em, a academia ainda está em dívida com ele, né? E, só que a categoria de melhor ator está muito forte esse ano, né? Tirando o Gary Oldman, talvez. Mas, enfim, vocês acham que pode vencer montagem? Vocês acham que... eu acho que o melhor filme não tem chance, mas nessas categorias pode surpreender em design de produção, Carissa?
Eu acho o design de produção desse filme maravilhoso, assim. Quando eu terminei, foi a primeira coisa que eu falei do filme, foi que era incrível o design de produção. E, enfim, eu gostaria muito que vencesse. Eu entendo a lógica de que sempre valorizam mais os filmes de época pela reconstrução, enfim. Mas eu acho incrível como todos os elementos ali, eles são importantes para contar a história. Não que não seja em outros casos. Mas eu acho que para a experiência da gente como público é muito essencial o design de produção. Então você é obrigado a prestar atenção naquilo. O que nem sempre acontece. E não isso é ruim. Muitas vezes é importante que você não preste atenção no design de produção. E, inclusive, assim, se ele está ali casando, sabe, com os outros elementos do filme, sem que você fique o tempo todo prestando atenção naquilo, é exatamente a função dele, é não se sobressair muitas vezes. Mas nesse caso, eu acho que ele precisa se sobressair, e é interessante como é uma coisa... São detalhes, né? É uma coisa, em teoria, com muitas aspas aqui, sutil, porque não é exatamente sutil na sua experiência como espectador, mas é uma questão de um quadro, de uma cor. O uso de cor é muito importante no filme, né? Para passar muita coisa. Então, enfim, eu gostaria bastante, mas eu não acho que o filme tem chance de... Enfim, ele não tem chance para muita coisa, na real, né? Eu queria que ganhasse design de produção, não necessariamente ele vai levar. Mas é isso, se ele... Sabe? Eu querendo quer dizer nada. Mas é um filme que eu não vejo muitas possibilidades. Por mais que eu ache que o Anthony Hopkins está maravilhoso, eu acho também que a Olivia Colman está ótima. Eu acho que é um filme muito bom, e é engraçado, é um ano que tiveram vários filmes, né, que saíram de peça, que foram dirigidos em basicamente um ambiente. Eu acho que esse é um caso positivo, porque nem sempre é, sabe? As pessoas traduzem peça para o cinema de uma forma que às vezes me incomoda profundamente. Larissa, eu sei que é extremamente incomodada.
Eu falo isso.
Né? Não, eu só não gosto da voz suprema do blues. Eu amo ele, eu amo Manoel de Miami. Eu só tenho problema com a voz suprema do blues. Que eu tenho problema com essas escolhas do Denzel Washington, mas enfim.
Mas eu acho que esse é um bom filme, assim, é uma boa adaptação de peça que se passa em quase um lugar só. Eu acho que eles conseguem fazer isso de uma forma que funciona, sabe? E eu acho que é um filme... É bem engraçado porque poderia ser um filme extremamente cansativo, mas ele não é. Até porque ele é muito centrado nos atores, tem toda essa coisa, muitas falas repetidas e tal, mas o filme, pra mim, funciona muito bem. E ele não é cansativo, e pra mim, isso assim, detalhe, muita gente tem reclamado da dificuldade de assistir filmes nesse processo de pandemia, dentro de casa, com várias influências externas, assim, e pra mim foi muito interessante que foi um filme que eu consegui, numa boa, mergulhar na história, sentar, assistir e passar por aquilo, sentar assim, ai meu Deus, será que eu devia pegar uma água, sabe? E, enfim, Sim. Que é um processo que infelizmente aconteceu comigo nessa pandemia. Mas enfim, é isso. Eu acho que é um filme bem interessante, que fala de coisas interessantes, que tem interpretações interessantes, e que tinha tudo para ser um saco. Mas não vai levar, não vai ganhar esse filme de jeito nenhum.
Lari, você que tem opiniões fortes sobre filmes ambientados em um espaço só.
Eu não tenho, eu só não gosto.
Não, eu tô zoando.
A voz suprema do blues eu realmente acho insuportável. Mas eu amo Uma Noite em Miami, eu amo. Eu sou a maior fã que a Regina King devia estar substituindo metade dessa galera que tá indicada. E eu amo muito meu pai também. E eu acho muito, concordo assim, eu acho muito significativo um filme tão... Tão não é despretensioso, eu odeio a palavra despretensioso, porque todo mundo tem uma pretensão, mas um filme tão que não tem essa intenção de ser um grande filme, de ser um grande lançamento, é um filme modesto, que se passa realmente num só ambiente, E dá para perceber ali o quanto eu fiquei com muita vontade de ver a peça depois, porque eu fico imaginando aquilo num palco, assim. Se aquilo Sim. já é confuso no cinema, imagina aquilo num palco, assim, sabe? Mas eu acho que com ele funcionou muito bem, assim. Ele soube muito usar a linguagem cinematográfica, sabe? Concordo com vocês com essa coisa do design de produção e montagem. Eu acho que também é uma outra surpresa, né? Um filme que não tem aquele frenesi que normalmente são os preferidos de montagem, é um filme bem delicado, né? E super merecido, indicado à montagem. Realmente você fica. Eu fiquei um tempão, tipo, gente, mas o que que tá acontecendo? Onde eles estão? Que casa é essa? E é super importante você sentir isso, né? Você sentir o quanto a confusão muda a sua vida. Então, eu acho que esse ano a gente tem vários filmes extremamente sensoriais, assim, né? Esse, o Rookie, e esse é um deles, assim, que eu me senti muito. Concordo, assim, tá sendo difícil concentrar na pandemia, e esse eu me senti super transposta para a história, sabe? Tipo, nossa, eu super tô aí dentro com aquela família, entendendo o que essas pessoas estão passando. Mas eu acho que isso não é só mérito técnico, assim, não, de montagem, de design de produção. Eu acho que é muito atuação, né? Tipo,
Também.
é inevitável. Filmes que são adaptados de peças estão ancorados em atuação, né? E o Anthony Hopkins, assim, a gente vai falar depois, mas é o meu favoritaço. A Olivia Colman, apesar de eu vou ficar feliz com a vovozinha de Minari ganhando, mas a Olivia Colman é minha favorita também. Nesse ano ela merecia levar da Glenn Close fácil. Então.
Triste.
Eu gosto demais do filme também. Também é um dos meus favoritos entre os indicados.
Você, Chico?
Eu me surpreendi muito com o filme, porque quando eu vi o projeto, né, que era baseado numa peça, cenário único e o Anthony Hopkins, eu disse assim: ah, vai ser legal, mas vai ser um filme veículo para o Anthony Hopkins. E ele não é nada disso. Ele é um filme de um diretor estreante, né, primeiro filme dele, adaptado de uma peça de teatro que ele consegue realmente adaptar. É um filme que ele consegue traduzir a linguagem teatral para o cinema. Muito organicamente, assim, é um filme que funciona muito nisso. Eu acho, eu sou editor de TV, eu trabalho com isso, e quando eu vi a montagem desse filme, eu fiquei muito impressionado, porque é um filme que, ao mesmo tempo, para mim, a montagem é muito visível, mas ao mesmo tempo ela é muito orgânica. Então, acho que muita gente que não tem esse olhar que a gente tem de ver muito filme. Nem percebe a montagem porque ela é muito orgânica e funciona muito para jogar o que o roteiro pede. Então eu acho que ele é muito bem resolvido visualmente, esteticamente, formalmente, assim. Concordo, a direção de arte é quase um personagem do filme, importantíssima, muito bem aproveitada também pelo diretor. O Anthony Hopkins, sensacional, realmente é para mim o melhor ator que está concorrendo, se bem que eu gosto muito, muito do Riz Ahmed, mas essa é outra coisa. Mas enquanto interpretação tradicional, acho que o Anthony Hopkins está incrível. Então é um filme que me surpreendeu em vários aspectos, eu não esperava, eu gosto bastante dele também. Mas eu acho também que não
Sim.
tem chance. Eu acho que a melhor chance dele, teoricamente, porque isso não está desenhado para acontecer, é em roteiro adaptado, porque é exatamente o material que mais chama atenção. O Nomadland é o favorito em roteiro adaptado, mas se a gente for pegar um histórico de Oscar, a tradição é premiar filmes mais como Meu Pai, né, que são filmes de texto, do que como Nomadland, que é realmente o texto não é o principal, né? O roteiro em si não é o principal. Eu acho que muito mais o conjunto. Então, Meu Pai, eu acho que ele tem alguma chance, poucas, mas tem alguma chance de se premiar em roteiro.
Aqui ele estreou super em cima da hora, né? Mas eu acho que ele demorou para ser falado também, sendo que ele passou em alguns festivais, né, no exterior.
Passou em
Tipo,
Sundance. Ele é de
mas por que
Sundance.
vocês
No ano
acham que
passado.
assim,
No ano passado.
a campanha não foi forte? Porque assim, eu tô vendo ele sendo falado agora, não só aqui pra gente, né? Isso estreou agora, mas em
Ele
geral.
entrou. O Anthony Hopkins, a gente sabe que ele não faz campanha, né? Ele ano passado nem foi no Oscar. E a Olivia Colman também, ela, apesar dela ser maravilhosa, super carismática, a gente não vê tanto ela assim nos talk shows, nesse tipo de coisa, né? Não sei se ela tá sempre trabalhando e tal, mas eu acho que foi uma questão assim de como é que eu posso dizer? De campanha mesmo. Talvez as pessoas tenham subestimado justamente, é o filme britânico do ano, o drama como o Chico falou, o veículo para Anthony Hopkins, né? Não sei, acho que Mas para cá mesmo estão falando agora, né? No,
é, na... assim, o Anthony Hopkins e a Olivia Colman, eles estavam já mais cotados desde que começou a temporada, lá para setembro, e já estavam sendo cotados. O filme em si, eu acho que ele cresceu depois. Mas a gente tem que pensar que essa temporada tem essa característica diferente que, assim, muitos filmes foram saindo da temporada, foram sendo jogados, e outros filmes ganharam um protagonismo que talvez não tivessem se a temporada tivesse todos os jogadores principais, né? Eu acho que esse filme talvez tenha se beneficiado um pouco dessa característica desse ano específico, mas realmente é interessante, porque o filme estreou em Sundance, teve boas críticas em Sundance, não foi nada elogiado muito gigantescamente, mas teve boas críticas em Sundance, e aí desapareceu. Mas se você pensar que Sundance foi em janeiro, e aí em março já começou todo o caos, eu acho que teve uma bagunça para as pessoas entenderem o que é que eles tinham que fazer com os filmes e tal, e eu acho que demorou para cair a ficha do meu pai. Mas eu acho que ele virou um contender para o Oscar mais forte, realmente, nos últimos meses.
Sim, o Bela Vingança também é de Sundance do ano passado, né? E ele ia ser lançado em março ou abril, e acabou que deu sorte, porque ele... Péssima sorte, porque, enfim, né? Foi às custas de uma pandemia, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Espero. Ele foi lançado em dezembro, né? Então acabou que o timing para ele, para a premiação, foi melhor do que se fosse lançado no início do ano, que poderia ter sido esquecido, que nem o Nunca Raramente, às vezes sempre, né? Que é o filme que a gente fala em todo episódio. Mas...
E o do Spike Lee também.
O do Spike Lee também.
Eu incluo nesse o First Cow, da Kelly Reichardt, que também, pra mim, é o meu filme favorito do americano de 2020. Acho maravilhoso.
First Cow também foi lançado no ano passado. Bom, falando do próximo filme, que surpreendeu, não sei se surpreendeu tanto no SEG, mas enfim, que é o Minari, esse filme do Lee Zai-Chung, que rendeu a primeira indicação ao Oscar do Steve Yeun, que muita gente conhece por conta da série Walking Dead, né? Enfim, eu não conheço. Eu não conheço porque eu não sou jovem, eu não assisto essas séries de jovem. Mas, enfim, a gente tem nesse filme a grande favorita, o prêmio que deve vencer é o de atriz coadjuvante, ou se não vencer, provavelmente ela vai ser muito votada, né? Que é a Yeon Jung-un. A gente tem, nesse filme, caso ele vença melhor filme, o que é uma possibilidade difícil, né? A gente teria a primeira mulher a ganhar o prêmio de melhor filme sozinha, porque ao longo da história do Oscar a gente teve algumas mulheres que venceram, produtoras que venceram melhor filme, mas sempre venceram com outras pessoas, com outros homens, né? A gente, depois, quando for para falar de Nomadland, eu vou falar aqui alguns nomes, né? Porque o Nomadland deve acrescentar mais nomes a essa lista. Mas a Christina Oh, a produtora de Minari, ela é produtora sozinha, né? Então, se ganhar, ela vai ser a primeira mulher a ganhar sozinha. E a gente tem também asiáticos que venceram o melhor filme, né? A gente teve o Ismail Merchant, da Merchant Ivory, que era indiano, foi indicado 3 vezes por Uma Janela para Amor, Vestígios do Dia e Howard's End, só filme ruim, só que não. A gente teve o Ang Lee, indicado 2 vezes por O Tigre, o Dragão e A Vida de Pi, e isso por produção, né? E aí e os primeiros asiáticos a vencerem foram ano passado, a Kawak Sinei, não sei se eu falei certo, e o Bong Joon-ho por Parasita. Então, também é um grupo também subrepresentado na academia, né? Mas como é que vocês viram Minari? Eu adorei. Para mim, o Alan Kim tinha que ter sido indicado em ator coadjuvante. Eu sei que tem aquela questão assim de ator mirim, é mais mérito da direção do que do ator, é só ele sendo fofo, mas eu gosto muito da sintonia dele com a avó. Então, e se a avó ganhar, vai ser uma das personagens que ganharam Oscar com melhores falas, assim, né? Então, Chico, como é que você vê esse filme?
Eu gosto bastante do Minari. Eu acho um filme super bonito e é um filme que me surpreende porque ele tem toda a questão da imigração, do, né, do é, sei lá, do estrangeiro, mas ao mesmo tempo ele o Lee Isaac Chung ele se apropria de uma fórmula do sonho americano, né? E esse encontro eu acho muito interessante porque não é uma a história de uma família americana vivendo o sonho americano, é de uma família coreana, ou de um homem, na verdade, coreano, né, porque ele que tem isso de se apropriar desse sonho, porque que ele vê como se fosse a única chance que ele tem e a família dele tem de, enfim, encontrar uma vida confortável, estável e tal. Então, me fascina essa coisa. E é interessante porque, apesar de ser um filme que ele tem muitas armadilhas dramáticas, eu acho que ele é muito econômico na administração desse melodrama. Então, para mim, ele funciona muito bem. Assim, eu gosto muito do Steven Yeun, eu acho ele um grande ator, sou muito fã do Glenn, do Walking Dead. Inclusive, vou dar um spoiler, parei de assistir a série quando ele morreu na série.
Eu não faço a menor ideia.
Sentido nenhum pra mim.
É verdade, porque todo mundo morre nessa série, gente.
É verdade.
Gente, eu estou morto. Né?
Mas, então, é um filme que eu acho que ele foi conquistando bastante e terminou que ele virou um dos filmes mais fortes nos últimos... nos últimos meses, antes das indicações, últimas semanas. Ele chegou muito forte, assim. Eu não acho que ele tem chance nenhuma de ganhar... de sair com muitos prêmios, mas eu acho que existe chance de surpreender em melhor filme. Por quê? Porque ele é o filme do meio. Porque ele é o filme que vai ter muita gente que gosta e vai ter muita gente que gosta um pouquinho. E eu acho que não tem gente que não gosta, assim, de verdade, odeia esse filme. Então, eu acho que ele tem chance de ser um filme mais regular. Só que eu não sei se a Academia vai eleger um filme falado em coreano logo depois de premiar o Parasita, né? Isso não tá cabendo ainda muito na minha cabeça. Por outro lado, eu acho que ele tem muita chance de ganhar atriz coadjuvante. Isso dá um plus, né, pro filme. E acho que, como eu já falei, que ele também pode surpreender em roteiro, porque é um filme que ganhou muitos prêmios de filme estrangeiro, filme língua estrangeira, nessa temporada, e ele não pode concorrer nessa... Não é indicado, enfim, elegível nessa categoria. Então, isso pode, talvez, fazer com que esses votos migrem para filme estrangeiro, para roteiro original. Mas ainda acho que é o Bela Vingança que vai ganhar. Então, eu acho que ele... tem mais chance em atriz coadjuvante e numa possibilidade, talvez, de ser um filme aí do meio para ganhar melhor filme. Mas, né?
Será? O SEG mudou tudo para mim, assim, porque eu realmente achava isso, tipo, ele tem muita chance ali de melhor filme, tipo, se alguém vai desbancar o Nomadland é ele, por causa dessa coisa do elenco tá muito querido, por causa dessa coisa, tipo, quem odeia Minari? Sério, você não tem coração, se você pode não achar... Não achar grande coisa, mas não tem coração que eu dele. Então, eu realmente achava que ele era assim, tipo, é ele. Se alguém vai bancar o Nomadland, é ele. E não tava vendo que a vovozinha... Eu vou falar vovozinha porque a minha pronúncia coreana é muito ruim, gente.
Sonja.
A vovozinha não tinha chance de atriz coadjuvante. Até que ela ganhou o SEG na categoria de atuações femininas. Esse não tá uma bagunça, né? Então, pra mim, o SEG mudou tudo, assim, o fato de o Seth de Chicago ter ganhado elenco e não ele, pra mim, coloca o Seth de Chicago mais perto do que ele, e aí agora coloca ela mais perto de coadjuvante. Eu, já emendando, assim, eu concordo muito com o que o Chico falou de que é um filme sobre o sonho americano, assim, só que eu também vejo isso muito em Nomadland, eu gosto mais de como a Nomadland trabalha, a questão do sonho americano despedaçado, né? Então, mas eu gosto dele, e eu acho que tem muito isso também de que é um filme gostoso de ver, né? Minari é um filme delicinha, assim, né? Um filme que termina com uma... que você sente uma coisa gostosa, né? O que não é muito comum em filmes dentro de casa Oscar, que normalmente é um dramalhão pesado. Apesar dele ter um drama pesado, mas concordo com o Chico, eu acho que ele não é apelativo, assim, nem um pouco, né? E eu gosto, acho que o elenco realmente é muito bom, escalaram um elenco realmente que funciona ali. E a personagem da avó, gente, ela é incrível. Ela tem as melhores falas, realmente.
Essa atriz é maravilhosa. Eu já vi vários filmes coreanos com ela. Tem um filme que é uma versão de um filme dos anos 60 que chama A Empregada, Hanyu, que ela faz um chefe de família do meio do mal, assim, tá? É muito legal mesmo. É muito legal ela ter chegado nessa categoria forte.
É assim, tem também a mãe, né, a Yeri Han, né, que, enfim, a categoria de melhor atriz é muito concorrida, não rolou para ela, mas assim, poderia ter sido indicada. Na verdade, eu acho que os quatro atores principais, né, na verdade, a única que não tem muito destaque é a outra filha deles, né, mas o SAG de elenco, para mim, seria muito mais merecido se fosse para eles do que se fosse para o set de Chicago, mas enfim, já foi agora. Carissa, como é que... Como é que você avalia o filme?
Eu acho que vocês já falaram basicamente tudo, mas tem uma coisa que eu queria comentar, é que assim, pensando no tipo de votação para melhor filme, apesar de eu achar que Minari não tem grandes chances, assim, até porque a gente já acha quem são os favoritos mesmo, e enfim, se a gente for parar para pensar, esse é um filme que não incomoda, eu acho, boa parte dos votantes. Esse é um filme que fica ali, assim... Ah, ele pode talvez não ser o seu favorito, mas ele não te irrita como um Bela Vingança da Vida vai irritar muita gente, sabe? Ele não tem uma temática que incomoda de modo geral. Ele é um filme que acaba... Tem toda uma coisa também de... Ai, família, e tem todo... Tem algo bonito, sim, no filme. Então eu acho que ele acaba agradando quase todo mundo. Mesmo que ele não seja um filme que tá ali, assim, no, nos primeiros lugares de todo mundo, sabe? Então, sei lá, seria engraçado, seria interessante se Minari acabar surpreendendo, porque ele foi aquele que ficou em terceiro lugar de quase todo mundo, sabe? E aí acabou levando o prêmio.
Sim. Próximo filme é o... Até, assim, o momento da publicação deste podcast, provavelmente até a... véspera do Oscar, até o minuto antes da pessoa que vai abrir o envelope de melhor filme, é o favorito, né? Só se acontecer alguma zebra ou fatores que a gente já tá explicando aqui, que é o Nomadland, né? Ele venceu o PGA, ele venceu o Globo de Ouro, venceu... Não que o Globo de Ouro seja, enfim, né? Uma grande prévia do Oscar, mas deu tempo de tela pra Chloe Zhao, né? A questão que a gente diz do Globo de Ouro é tempo de tela, né? E ele ganhou também o Critics' Choice, enfim. E pode render o terceiro Oscar da Frances McDormand, provavelmente não por atriz, mas pela produção do filme, né? E a gente... Eu tava vendo, né, que ela... A gente teve algumas mulheres produtoras que venceram melhor filme. A primeira foi a Julia Phillips, por Golpe de Mestre, nos anos 70. Inclusive, se você gosta de fofocas de Hollywood, assim, procurar assim, histórias da Julia Phillips é muito legal, porque, enfim, tem muitas coisas para você procurar, porque aquela época, inclusive, né?
Nossa, quem não gosta de fofoca em Hollywood não tá mais ouvindo a gente a essa altura. Metade dos programas são fofoca, gente.
É verdade. No ano seguinte, ela foi indicada por Taxi Driver. A segunda mulher a ganhar um Oscar de melhor filme foi a Lily Finizeno, que foi conduzindo Miss Daisy, né? Enfim, a gente gosta de esquecer, mas foi uma mulher ganhando. Depois ganhou a Wendy Finneman por Forrest Gump, a Donna Gigliotti por Shakespeare Apaixonado, Fran Walsh por O Retorno do Rei, né? O Senhor dos Anéis. A Kathy Schumann por Crash, Catherine Bigelow por Guerra ao Terror, a Didi Garner foi a única mulher a ganhar mais de uma vez, ela ganhou por 12 anos de escravidão e por Moonlight, e Moonlight ela ganhou junto com a Adele Romansky. Aí teve por Spotlight a Bly, não sei se estou falando o nome certo dela, mas é Bly Pagan Faust e Nicole Kim por Spotlight, e Parasita Kwak Sinei, não sei também se eu falei certo. E vale notar que grandes produtoras como a Kathleen Kennedy e a Amy Pascal nunca ganharam o Oscar de melhor filme, né? Esse ano a gente tem quatro filmes com produtoras mulheres indicadas, e o que tem mais produtoras mulheres é o Nomadland, que tem a Chloe Zhao, a Frances McDormand e a Molly Asher, e deve levar, né? E é um filme... A Chloe Zhao costuma trabalhar com não-atores, esse filme tem não-atores, né, que estão interpretando versões deles mesmos, né, a minha preferida é a Swanky, né, que é aquela
senhora assim, que cruza o caminho da personagem da Frances McDormand, mas também tem atores profissionais que a gente já conhece, né? Como a Frances e o David Strathairn, eu nunca sei falar o nome dele, David Strathairn, que inclusive eu achava que ele poderia surpreender em ator coadjuvante, né? É, para vocês, assim, Lari, por que que Nomadland é tão favorito a melhor filme?
Bom, pensando da maneira pragmática, tem toda a corrida pro Oscar que ele tá fazendo, tá marcando todos os pontos certinhos, né? Desde que ele estreou em qual festival mesmo?
Veneza, eu ia falar Telluride, Veneza.
Desde que ele estreou, então, em Veneza, ele tem ganhado aí os festivais por onde passa, as premiações Termômetro, então, pensando da maneira matemática do Oscar, a chance dele é por causa disso, né? É, mas também tem a questão de que a Frances McDormand, também os filmes dela chamam muita atenção. Tem a questão do ano ser atípico. Não acho que se esse ano fosse um ano comum, Nomadland seria o filme principal a tá concorrendo. E a gente estaria falando de Nomadland vencendo tudo. Então, e eu acho também que ainda existe um... Não é conservadorismo, na verdade, mas... Entre os indicados, eu acho que ele é um dos que mais tem cara de filme de cinema mesmo, sabe? Filme de cinema de tela grande. É, o que eu acho que chama mais atenção para os votantes da academia, né? E até para o público mesmo, né? É, realmente é um filme assim, ele e O Som do Silêncio eram os que eu mais queria ver no cinema, que eu mais senti falta de ver em casa. É, então, acho que tem tudo isso contando a favor dele, assim. E também a questão que a gente falou da coisa preferencial, de que Nomadland não desagrada muita gente, mas apesar de que eu acho que desagrada sim, eu não sei se é porque toda vez que o filme passa a ser favorito, aí o hate começa a ser maior também, né, quem não gosta, aí tipo, nossa, eu odeio, esse filme é ruim, esse filme é terrível, e aí quem simplesmente iria achar um filme ok, passa a detestar, né? Mas eu acho que ele é um filme que não desagrada muito, assim, pessoalmente eu gosto muito, não é o meu favorito do ano, mas, assim, de longe dos últimos vencedores, é um dos melhores, eu acho, dos últimos anos. Gosto demais da direção da Chloe Zhao, de como ela contrapõe aquela mulher ali como deserto, né, como parte daquela força da natureza que ela está inserida. É, então eu gosto demais, assim, senti muita, muita falta de não ver ele no cinema e não vai ser um Oscar que vai me irritar jamais, assim.
Eu também, nem é meu preferido, mas assim, eu tô de boa, inclusive tô até torcendo para que o filme ganhe, porque... A gente só teve o filme da Kathryn Bigelow de dirigido por mulher ganhando o melhor filme, né? Então, como Bela Vingança não vai ganhar... E a gente sabe que Oscar não é necessariamente o melhor filme, né? É algo muito maior que isso, né? Então, tá de boa. Carissa, como é que você avalia?
É isso. Também não é meu favorito, mas eu acho que que se levar melhor filme, eu fico muito feliz, porque não só é uma mulher, como é uma mulher asiática. E eu acho que eu acho que é interessante, é importante que pessoas não brancas e mulheres não brancas ganhem lugar na indústria. E um Oscar para Chloe Zhao, ok, ela já está com uma carreira maravilhosa, ela vai dirigir filme de super-herói, então assim vai ser um grande budget para ela, né, um orçamento grande e tal. Mas quanto mais mulheres conseguirem chegar nessa posição e pensando como funciona toda a questão étnica-racial em Hollywood, na verdade, nos Estados Unidos, uma mulher asiática é algo muito importante, não só para todas as asiáticas, mas para todas as mulheres não brancas, sabe? Então, acaba sendo um precedente, mas mais do que isso, você pode pensar que, vamos lá, usando como exemplo um cara como Jordan Peele, ele é um cara negro que conseguiu chegar num lugar muito bom dentro da indústria e está abrindo possibilidades, inclusive para mulheres negras. Então, eu penso que um Oscar para Chloe Zhao pode ser importante para abrir possibilidades para mulheres asiáticas, sabe? Para mais mulheres, como a Ava DuVernay, que nunca ganhou um Oscar. Mas, enfim, ela... Pelo menos eu acho que ela nunca ganhou um Oscar.
Não.
Eu não me recordo dela. Ela foi indicada, mas...
Ela foi indicada pelo documentário dela.
Por a décima
vez. Selma não era produtora.
Ela não era produtora e não foi indicada à direção. Mas ela tem uma empresa onde ela contrata mulheres negras para trabalhar. Então, assim, para mim é impossível não observar isso e não ver como algo positivo um Oscar para Chloe Zhao, sem contar que ela é uma boa diretora. Então, assim, não é meu filme favorito, mas não é um filme que me ofende, não é um filme que eu acho ruim, pelo contrário. É um filme que eu acho que vale a pena, sim, que outras pessoas conheçam, e querendo ou não, o Oscar, o teu selo de ganhador do Oscar faz o filme chegar a alguns outros lugares, e pessoas que nunca pensariam em ver um filme como Nomadland vão parar para assistir. Então, assim, vou ficar bem satisfeita, sabe? Melhor, inclusive, do que vários outros ganhadores. Melhor do que Green Book ele é.
Não, e uma coisa que eu fico muito irritada é as pessoas falando, tipo, como se esse fosse o único mérito do filme, sabe? Tipo, ah, não, ele tem que vencer porque tá na hora de um filme dirigido por mulher vencer. Tipo, não, porque não é o nosso favorito, assim, nunca é o favorito do público que ganha, nunca é, sabe? Só no passado o Parasita surpreendeu todo mundo, mas
sim,
nunca é. Aí quando ele é dirigido por mulher, é porque ele é dirigido por mulher que ele tá sendo favorecido. Tipo, não, sabe? Ele é um excelente filme, ele está muito acima da média dos vencedores dos últimos 10 anos, eu acho, se você for pegar. Então, assim, eu fico puta, como se a gente estivesse passando pano no filme porque ele é dirigido por mulher, sabe?
Sim.
Enfim, pistolei.
Como se a gente não reclamasse também de filme dirigido por mulher quando ele é ruim, ofensivo, ou qualquer coisa do tipo, sabe?
Não, nossa, gente, pelo amor de Deus, o Harriet ano passado, o que é aquilo? O que é nossa. Aquilo?
Chico, como é que você avalia a corrida do Nomadland até o Oscar? Aparentemente inevitável.
Então, o Nomadland, eu acho que ele se tornou o favorito muito cedo, né? Desde que ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza, ele começou a ser visto como favorito. Veneza apontou alguns grandes vencedores do Oscar nos últimos anos, né? O Coringa ganhou lá, o Joaquin Phoenix terminou ganhando o Oscar de ator, A Forma da Água ganhou lá, Roma ganhou lá e ganhou o Oscar de direção, A Forma da Água ganhou de filme. Então, Veneza tem sido um celeiro aí para filmes que vão fazer bonito no Oscar. Então, acho que desde o início do projeto já tinha uma expectativa de que o filme, né, da Frances McDormand fosse parar no Oscar, mas ele foi crescendo e aparecendo como possibilidade em várias categorias, seis indicações. No final, eu acho que ele se tornou o filme imbatível, assim. Imbatível em relação à temporada, né? O filme que mais foi premiado, a Chloe Zhao ganhou, tipo assim, 95% dos prêmios, de verdade, 95% de direção. Sim. Não tem chance nenhuma, eu acho, de uma outra pessoa ganhar a direção, é ela mesma. E aí eu acho que, mais do que ser, ele tá sendo elogiado porque é um filme de mulher, não, também acho que não. Acho que é um filme muito bom, é um filme muito, um projeto muito sério, muito interessante e tal, muito bem realizado, mas eu acho que as pessoas compraram também essas questões que a gente falou quando falou da Bela Vingança, de que, inevitavelmente, precisa se premiar uma mulher, não porque é só o pioneirismo, mas porque o mundo mudou, e eu acho que esse ano foi o ano que mais filmes grandes que tiveram repercussão, dirigidos por mulheres, chegaram a enfim, fizeram sucesso, fizeram tiveram repercussão. Então, mais do que premiar porque é uma mulher, é premiar um movimento, eu acho, do cinema atual de valorização dos filmes dirigidos por mulheres. Esse ano a gente teve a Kelly Reichardt com o First Cow, esse ano a gente teve a Regina King com A Noite de Miami, a Emerald Fennell, primeira vez que tem duas mulheres indicadas. Então, eu acho que tem uma conjuntura aí que pede que um filme como Nomadland seja premiado, assim. Então, tem as qualidades, com certeza, técnicas do filme, de formato, de linguagem, de tudo, mas tem uma coisa política mesmo, eu acho. E a temporada comprou muito isso. Então, eu acho que o Oscar, se o Oscar for para outro filme, existe essa possibilidade por causa de todas as coisas que a gente já falaram, ele, ok, pode acontecer, mas ele vai estar se negando a... É meio como se estivesse fora da realidade, entendeu? Porque é aquela Sim. coisa, como você falou, o Oscar não é exatamente sobre o melhor filme, mas ele é muito sobre o momento. Então, o momento é de premiar Nomadland.
Sim. E é um baita filme, né?
Ela já bateu o recorde, né? Ela é a única mulher indicada em 4 categorias, né, no mesmo ano, porque além de roteiro, direção e filme, ela também é montadora do filme, né? Então ela tá indicada à montagem. Então ela já bateu esse recorde.
É, não, e fora que esse mérito de 4 indicações de uma pessoa para o mesmo filme, pouquíssimas pessoas tiveram. Não só é a primeira mulher, como ela deve ser, eu acho que tem umas 5, 6 pessoas só que tiveram antes dela. Nem o Orson Welles conseguiu. Nem o Orson Welles. Não, o Bong Joon-ho não, sabe por quê?
Porque
o Cuarón sim. O filme estrangeiro, ele não vai para o diretor, ele não tem nome, é do país. Então, o Parasita, sim, porque ele foi indicado em filme, direção, roteiro. Tem mais um, não tem?
Não sei se foi. Não. Vou procurar aqui. Não. Enquanto vocês
Ele foi indicado em design de produção? Não estou lembrando agora.
Não, mas não é o Bong Joon-ho, né?
Tá, o Bong Joon-ho.
O Cuarón, sim. O Cuarón foi indicado para filme, direção, fotografia
e roteiro.
Então, muito legal esse recorde aí da Chloe Zhao, porque não é para poucos, né? Não é para qualquer um, não.
Sim. Nem o Clint Eastwood, eu acho, né? Que faz
nem
tudo
o Orson Welles.
Que bom, né? Nem que o Clint Eastwood não conseguiu. Mas assim, não vou ficar aqui falando, dizendo que que feliz ver esse republicano branco que, enfim, e sim, ama as pontes de Madison, né?
Amo. Tudo pra mim.
Eu
ele salvou
muito
aquele
do
livro
print.
Horroroso.
Eu
acho ele um bom diretor. É mais assim, eu acho ele, às vezes, eu acho que botam ele num patamar, às vezes, maior.
Eu acho ele muito bom, assim, o meu problema com ele é que quando ele erra, eu acho muito feio, tipo Sniper Americano, assim, eu acho um filme nojento.
Isso.
Mas quando ele acerta, eu acho ele incrível, assim.
Eu concordo totalmente com vocês. Eu me irrito um pouquinho esse negócio de assim, é porque você gosta do diretor, todo o filme dele é obra-prima. Isso eu acho, odeio. Porque o Clint Eastwood tem várias obras-primas, mas ele tem vários filmes bem medíocres, né? Por exemplo, aquele filme lá aquele do trem lá, aquele dos militares.
Sim.
O tsunami com o Matt Damon horrível. Ele é vergonhoso.
Horrível aquele filme.
Mas a mula eu adoro.
E ele é humano, ele erra de vez em quando, sabe, gente? Ele não tá acima do bem e do mal. E aí eu acho que tem uns fãs do Clint Eastwood que botam ele assim como intocável.
Sim.
Aí eu fico.
Total.
Mas é isso, o cancelamento chega para todos.
Vamos ser canceladas. Mas enfim. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de O Som do Silêncio.
O Flash Tech Fix.
Lisa Magic, maravilhoso.
Maravilhoso.
Incrível.
Um dos melhores filmes do ano para mim, assim, realmente indicação de melhor filme, justíssima. Como a gente já falou, acho que em todo podcast, é uma experiência cinematográfica que a gente perdeu realmente, né, de ver esse filme no cinema, né? Eu queria muito que ganhasse melhor som, porque ele usa o som realmente, assim como o meu pai usa o design de produção de uma forma assim que é algo fundamental pro filme. O Som do Silêncio também usa o som e a ausência dele, né? O silêncio, claro, como algo fundamental para que a gente passe por aquela experiência também e entenda, né? O que o personagem tá passando e por que para ele perder aquilo é tão difícil, né? É uma pessoa que foi sempre rodeada por som, por música, enfim. E teve a indicação do Paul Rassi, que foi uma... Naquela altura já estava quase surpresa, né? Porque a gente já estava desistindo do Paul Rassi na temporada de premiações, né? O BAFTA e o Oscar lembraram dele, ainda bem. E... É maravilhoso, o Riz Ahmed também maravilhoso. Se desse uma zebra ele ganhasse, tudo bem, né? Mas enfim, ele também vai ter outras chances, espero. E é um filme, eu reassisti semana passada, né? Semana retrasada, eu acho. Semana retrasada e continua incrível. Até indicaria a Olivia Cooke, né? Como atriz coadjuvante, eu acho que ela no pouco que ela tem a fazer ali, ela ela tá muito bem, assim, tem um momento, assim, que é o momento que ela leva o personagem do Riz Ahmed para aquele centro lá de reabilitação, né, não sei exatamente o nome, ela não fala nada, ela que tá em silêncio, isso é brilhante no filme, né, que ela é colocada lá com o cachorro, acho que ela tá muito bem naquela cena, então foi uma indicação merecidíssima, não vai levar, mas se desse essa zebra e vencesse, seria maravilhoso também. Chico, o que você achou do Som do Silêncio?
Eu achei bem legal, eu não me empolguei tanto quanto você, mas eu achei bem legal, e eu acho que ele tem uma coisa que eu gosto muito nos filmes, que é pegar o principal tema dele e incorporar ao formato, a forma do filme. Então, é um filme que realmente consegue nos jogar na experiência do personagem, é um filme que trabalha o som, de uma maneira diferente, particular, que consegue potencializar o uso do som no cinema, porque é interessante porque nessa categoria de som no Oscar, geralmente se premia filme que faz mais barulho, né? Então, você vê indicação para Transformers, você vê indicação para filme de ação, filme de ficção científica e tal, musical, claro, de guerra bastante, né? Filmes que têm muito, muito barulho. E esse não, esse é o filme que ele tem um uso muito inteligente do som. Então, no começo, quando eu vi, eu disse, nossa, bem legal isso. É o tipo de filme que eu premiaria nessa categoria, mas o Oscar não tem muita tradição de premiar filme assim. Só que ele foi se consolidando nessa categoria. Eu acho que ele pode levar, sim, viu? Acho que ele tem muitas chances. Ele está bem cotado em montagem também. É um dos favoritos em montagem. Não sei se isso conseguiria credenciar o filme para mais alguma coisa, acho que não, mas se ganhasse esses dois prêmios, seria bem legal, porque, imagina, montagem ganha o Aaron Sorkin, Deus me livre, não. Prefiro que seja o Som do Silêncio, que é um filme muito mais bem resolvido. E o Riz Ahmed é o meu favorito em ator, ele e o Anthony Hopkins estão ali, os dois, acho difícil, bem difícil, né, não ser o Chadwick Boseman, mas enfim, eu acho que ele tendo sido prestigiado já está muito, muito legal também.
Ele é o meu Oscar Isaac do ano, ele é o meu favorito. Bem dedicado. Eu acho que tem muito da expectativa também, né? Aquela coisa que a gente fala de que o quanto. E é um filme independente, um filme que eu fui ver, tipo, vou ver esse filme aqui que tá tomando fã que tá cotado pro Oscar. Na época ainda estava bem no início da temporada, né? Quando ele chegou no Prime Video. Então. Eu fui assistindo sem essa alta expectativa e eu fui muito surpreendida por ele. Ele é um filme que me cativou demais. Mas, enfim, eu gosto muito de como ele lida com o luto, né? A fase todos os estágios que você passa, né? Quando você tá em luto. E aí ele pede algo muito importante, né? Ele pede um sentido, né? E é algo que você tem que, você tem que reaprender a viver, né? Como se você renascesse, né? E eu acho que ele consegue passar isso com tão pouco. É um filme tão econômico, assim, sabe? Então, eu gosto demais, assim. Até, inclusive, acho que Darius Marder também eu indicaria a direção. Mas é o meu favorito da temporada por causa disso. Eu acho que com muito pouco ele consegue dizer tanto, sabe? Mas tanto. Mas não tem chance em filme mesmo, né? Mas em montagem eu realmente acho que a chance é grande. E em som eu acho que ele é imbatível. Até porque nunca um filme que tem som no nome perdeu. A categoria de som.
Olha.
Curiosidade besta.
Uma curiosidade.
Essa é boa. Mas você sabe que eu acho que essas coisas terminam contando de uma maneira meio torta, mas terminam contando, porque quem vota no Oscar não é necessariamente a gente ver filme, né? Então, eles meio que são meio que levados, eles veem o que é que tá rolando, quem é que tá ganhando e tal. Então, tem muito isso. E quem é que eles já conhecem e tal. Então, assim. Melhor som, o que é que eu coloco? Ah, tem um filme chamado O Som do Silêncio, é esse. Então, vai lá, marca o xizinho lá no Som do Silêncio. Eu acho que tem esse tipo de coisa, entendeu? É tipo você votar com o ator e na atriz do mesmo filme, porque é mais fácil lembrar deles. Eu acho que tem um pouco disso.
Não, e é Sound of Metal em inglês, né? As pessoas devem lembrar, nossa, deve ser muito barulhento, vou voltar nele.
Sim. É uma boa tática, né?
E a foto é ele tocando bateria.
As pessoas que não assistirem já pensam que é um filme cheio de barulho e que, nossa, deve ser um som incrível. E é incrível, mas por múltiplos diferentes, né? Eu até agora tô muito chateada porque eu não vi esse filme no cinema. Eu queria muito, eu acho que seria uma experiência muito interessante, exatamente por causa do som mesmo. Mais do que. E é isso, a gente vê. É audiovisual, e eu entendo o foco na imagem, mas eu acho que. Eu lembro muito, vai ser bem bizarro falar isso, mas eu lembro muito das minhas aulas de som na faculdade, que sempre foi a coisa que eu menos me interessei, de fato. Eu sempre soube que eu nunca queria trabalhar com som e que não era o meu rolê. E até hoje é a parte de edição que eu menos sei mexer.
Nossa, é complicado. Quem edita podcast. Bom, mas para a gente encaminhar para o encerramento, o podcast ficou bem mais longo do que deveria, né? Desculpa, eu falo muito. Mas a gente vai terminar assim falando. Então, quais são as apostas para vocês para melhor filme? E para qual filme vocês dão? A gente tem. Não sei se você sabe, Chico, a gente tem 3 prêmios aqui no Biscoiteiras. A gente premia. A gente tem o prêmio Oscar Isaac, que é o Oscar que importa, que é pro melhor filme, claro.
Muito bom.
A gente tem o prêmio Amy Adams, que é tipo, ai, esse ano não vai rolar, não. 2022, com certeza. E a gente tem o prêmio Gwyneth Paltrow, que sim, a gente sabe que a Gwyneth Paltrow era a favorita naquele ano, mas a gente ainda fica com raiva, mesmo assim, porque ela não tinha nem que estar ali, linda. É aquele prêmio de não merece. Então, para você, quem vai ganhar o Oscar e quem é seu favorito, enfim?
Eu acho, ainda vou apostar no Nomadland para ganhar o Oscar, porque eu acho que existe todo uma situação meio formada para ele ganhar. Eu acho que ele vai comover muita gente, eu acho que muita gente vai votar nele. Acho que pode dar o Chicago 7, espero que não, e acho que pode dar o Minari nessa lógica dos votos preferenciais. O meu favorito, deixa eu ver.
O prêmio Oscar Isaac.
Meu prêmio Oscar Isaac, o Oscar que importa. Eu acho que. Pode dar um empate?
Pode.
Porque
pode.
Na verdade não tem nenhum filme que eu amo verdadeiramente. Mas tem 3 filmes que eu gosto muito, que são o Minário, o Nomadland e o Som do Silêncio. Eu acho que eu daria o Som do Silêncio porque é o filme mais diferente, mais conceitual.
Sim.
E é o outro mesmo, o prêmio
Gwyneth Paltrow. Amy Adams.
Esse ano não, né?
É.
Esse ano não, acho que é o mesmo.
Foi esnobado. Não, o Amy Adams é que foi esnobado, que merecia, mas não rolou.
Foi esnobado, não entrou. First Call, da Kelly Reichardt. Certamente, é um filme que eu amo.
E o Gwyneth é o que não merecia.
O que não merecia estar aqui, o set de Chicago, claro.
Bom, é então, isso. A sua aposta é Nomadland. Minha aposta também é Nomadland. Lari, qual a sua aposta para melhor filme no Oscar?
Nomadland.
Carissa?
Nomadland.
Bom, gente, se outro filme ganhar, vai ferrar o bolão de todo mundo, né? Porque Nomadland é, tipo, um dos favoritos mesmo, assim. Bom, gente, a gente tá encerrando aqui. No próximo episódio do podcast, a gente vai falar das categorias de ator coadjuvante e curta live action. Curta-metragem, né? Filme curta-metragem. E é isso. Agradecemos ao Chico. Chico, onde é que a gente pode te encontrar te seguir, acompanhar teu trabalho?
Olha, eu tô toda semana lá no Cinema na Varanda, o podcast que tá em todos os agregadores de podcast e tal, e tem o site cinemanavaranda.com. No Twitter eu sou @filmesdochico e tem meu blog Filmes do Chico, que tá meio abandonado, mas ele vai voltar em breve.
Filmes do Chico contribuiu muito pra cinefilia de muita gente, inclusive pra minha.
Que bom.
Bom, é isso, gente, e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
O Titanic, eu acho que merece também o prêmio, porque é a primeira tragédia com final feliz da história do cinema, que os atores ressuscitam no final.
It's been a great night, we're all tired, and that Damon just hit on Shirley Temple.